Convidar você a abrir no livro de Amós, no capítulo 7. A gente vai ser projetado aqui. Para quem não sabe, a gente está aqui já faz um tempo estudando, aprendendo e ouvindo Deus através desse livro tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, que é o livro desse profeta que viveu muito tempo antes de Jesus, chamado Amós. Quando ele começou aqui nesse momento, a narrativa até muda um pouco, você vai perceber que ele começa a ter e falar agora através das visões que Deus deu a ele. São três especificamente nesse texto. Depois você vai ver, muda um pouco, ele tem uma conversa com outro, com um sacerdote chamado Amazias. A gente vai ler essa história, as três visões, e depois a conversa dele com o profeta Amazias, e o que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. Depois que eles terminaram de devorar a relva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno, Jacó é o povo de Deus, Israel. Então o Senhor se arrependeu disso e disse, isso não acontecerá. E o Senhor Deus me mostrou o seguinte: vi o Senhor Deus convocando fogo para executar a justiça. O fogo consumiu o grande abismo e queria consumir também a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para agora. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. E o Senhor também se arrependeu disso. E disse o Senhor Deus: isso não acontecerá. E ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto a um muro construído em conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo na mão. O Senhor me perguntou: Amós, que vês? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Mas os altares de Isaac serão arruinados, e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as tuas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será cativo, levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente. Retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a vida, e lá profetiza. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada. A tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra pagã, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Você vê que, como eu falei para vocês aqui, a narrativa mudou um pouco. A gente estava aqui, quem estava aqui antes acompanhando para a gente essa série, falando muito sobre as profecias de Amós ali para o povo. De repente isso muda e ele começa a ter essas visões que Deus deu a ele, também como um recado, como uma profecia, como algo importante para o povo como um todo. E a gente, quando pensa muito, né, sobre visão, a gente pensa sobre futuro, para pensar um pouquinho. Se a gente quisesse receber alguma visão de Deus ou alguma ideia de como será o futuro, normalmente a gente associa a coisas pessoais e a coisas mais imediatas, num futuro talvez próximo. A gente gostaria de saber, né? Se você perguntar para Deus: Deus, dá um relance aí do futuro. Alguns de nós iriam dizer: Senhor, com quem que eu vou casar? A gente poderia dizer: Senhor, esse emprego que eu estou agora, ele é um emprego para mim? Senhor, devo tomar essa decisão aqui pessoal? E, Senhor, se o Senhor me permitir um quarto pedido, quais são os números da Mega Sena? A gente gostaria de falar alguma coisa assim que tivesse a ver com essa nossa noção, repito, mais imediata. E eu sei, meu querido e minha querida, que Deus se importa com cada detalhe da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Cada pequeno detalhe. Mas o que a gente também não pode deixar de ver sempre é esse interesse de Deus na glória do seu nome, dando para o seu povo, dando para a humanidade esses grandes princípios pelos quais a gente precisa reger toda a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto a nossa preocupação ela é realmente mais imediata, muitas vezes o interesse revelado, claro de Deus, que a gente às vezes não presta atenção, ele é mais amplo e a gente às vezes não consegue perceber o quanto ele é atual. Como se tivesse, Senhor, né, eu preciso evangelizar as pessoas, eu estou precisando de um sinal, estou precisando de uma revelação, estou precisando de um sonho, que o Senhor me diga se eu preciso falar do Senhor para as outras pessoas. E Deus já falou assim, é isso que eu quero que você faça. Senhor, eu devo viver de uma vida mais solitária, eu devo viver uma vida mais comunitária, não só dentro da igreja, mas entendendo a humanidade também, como eu preciso amar, ajudar meu próximo. Senhor, me dá um sinal, me dá uma direção, se é isso. Deus já revelou essas coisas para a gente. E todas essas coisas a quais Deus já revelou, já disse, já estabeleceu como grande princípio, isso rege, gente, a nossa vida por inteiro. É claro que os detalhes, as coisas às vezes mais específicas, Deus vai dar a direção, mas a gente precisa ter os nossos olhos muito atentos para essa grande história de Deus, já dada para a gente. E aqui é um desses episódios da história, onde Deus está olhando para o todo e mostrando que a sua misericórdia ela é sempre presente na história humana e do povo, enquanto que o povo só mostra o quê, gente? Deus é misericordioso e Deus mostra sempre a sua infidelidade. E existe a visão sobre a destruição do povo frente à sua maldade, na figura de especialmente três figuras aqui. A primeira é do gafanhoto, que você leu aqui nesse texto. Deus diz assim, olha, os gafanhotos vão devorar a colheita. Por quê? Por causa da infidelidade do povo. É isso que vai acontecer. Mas não era qualquer colheita. O texto diz, brotava a relva da primavera depois da colheita do rei. Ou seja, tinha ali um princípio daquela época que o rei colhia ali as primeiras partes ali, muitas vezes para alimentar os seus próprios animais, ou os animais que fariam parte do exército do rei. Isso era uma medida de proteção, tá, gente? Não só de privilégio. Mas agora, depois disso tudo ser colhido, existe uma parte final, perto já da seca do verão. E o que Deus está falando assim, por causa da infidelidade, essa última parte, antes da seca, ela vai ser destruída. E sem essa parte, gente, o povo fica sem alimento. Eu sempre gosto de lembrar disso, que pra gente isso é uma ideia meio estranha para nós. O máximo que a gente teve, lembra, foi quando houve ali a greve dos caminhoneiros, alguns anos atrás, que a gente ficou preocupado. Né, se a gente ia ter o que não ia ter o que comer, é uma coisa muito distante, que não tem nada a ver com isso. Ali não era uma questão só de se eu vou ter acesso a esse ou aquele alimento, se o alimento vai ficar mais caro, é se o pão nosso de cada dia vai ser entregue para mim. Isso significava ter a colheita antes do verão. Era algo desesperador para aquele povo. Um povo que vivia numa sociedade que dependia da colheita de hoje, num determinado espaço, para ela colher amanhã. Mas havia um intermediador entre o povo e Deus. E nesse caso aqui era Amós, o profeta de Deus. E diz assim, ó, não manda essa praga, Senhor. O povo foi infiel, mas não manda essa praga. E ele diz sempre, é uma repetição aqui. Israel é pequeno. Era um apelo para a misericórdia de Deus. Olha, Israel é infiel, ele é pequeno. Ele é um povinho indefeso. Ele não vai conseguir sobreviver a isso, Senhor. E Israel... Nessa primeira visão, depois dessa intercessão de Moisés, ele foi poupado. Moisés, de Amós, foi poupado. Só para deixar um parênteses importante aqui, né? A Bíblia vai falar, repetir aqui constantemente, o Senhor se arrependeu disso e disse, isso não acontecerá. Essa palavra arrependeu, às vezes, traz muita confusão para as pessoas, né? Porque é comum, quando a gente fala que arrependeu, o que é um arrependimento? É uma coisa que eu fiz de errado, que eu olho o que eu fiz de errado e agora eu tenho que voltar atrás de uma coisa que eu fiz de errado. Pô, me arrependi de ter falado assim com você. Me arrependi de ter tomado essa decisão. Então, ele pressupõe todo arrependimento que existe alguma coisa errada. Agora eu venho uma pergunta para você. Deus pode ter feito uma coisa errada e depois voltar atrás? Não pode. Ele é perfeito. Ele é santo. E a Bíblia ainda diz várias vezes que ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Ué, ele se arrependeu, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele não pode se, que ele se arrependeu, mas a Bíblia diz que ele não pode se arrepender, e arrepender eu vou ter que de alguma maneira admitir que Deus fez uma coisa errada e depois não deveria ter feito, e que ele não conhece o presente, passado e futuro. A gente não pode admitir isso. O que, que é essa história do arrependimento aqui? O Senhor cedeu, seria até uma boa tradução para a gente poder assimilar um pouco melhor, mas é uma linguagem humana. Os teólogos chamam isso de antropopatia, o sentimento, patia de patos, né, de sentimento humano, para tentar entender alguma coisa que está no coração de Deus. A gente até fala coração de Deus, que é mais um exemplo disso. Deus não tem um coração como a gente imagina, né? Mas é a compaixão. Então, uma linguagem humana para falar da compaixão de Deus frente a uma situação ruim que o ser humano se colocou. E por isso aqui, a história do arrependimento, a compaixão. E Deus vai lá e não envia os gafanhotos. Segundo, ele vai mandar um fogo, ele tem essa visão do fogo para executar a justiça de Deus. E a Bíblia fala de um fogo consumindo até o grande abismo. O que é esses grandes abismos aqui que a Bíblia fala aqui para a gente? São as águas subterrâneas. O que a água faz? Ela alimenta as fontes, né? E essas fontes elas vão alimentar, né, os rios que depois vão alimentar as árvores, as plantas. Então, era como se esse fogo não apenas consumisse a natureza ali superficial, mas também consumisse, inclusive, as próprias águas ali de baixo, para que o povo depois não pudesse ter a menor ideia, a menor perspectiva de que aquelas árvores depois iriam crescer. Até a fonte secou. A fonte debaixo das águas, debaixo do rio, que poderia alimentar aquilo tudo, seria secado. Deus enviaria essas chamas e ia consumir tudo ali como num incêndio devastador. Mais uma vez, o profeta intercede diante de Deus. E o povo de Deus foi poupado. Mas chega uma terceira situação, essa um pouco diferente. Porque aí não vai falar do poupar de Deus, vai falar da ação de Deus mesmo, de juízo. E aí Deus dá a visão para Amós de um muro construído, como a gente até diz, a palavra está usada aqui, no prumo. Qual é a ideia aqui do prumo, né? O que é o prumo? Que é um pouco diferente daquela época, mas a ideia é igual. Aquele instrumento para garantir que as paredes do muro elas fossem absolutamente retinhas, né? Você constrói ali o muro, ele não fica assim desnivelado. Então, ele constrói ali tudo certinho, seja na parede ou qualquer momento ali para dar aquela ideia de retidão. E Deus olha para aquele muro perfeito, no prumo, de um jeito que a gente faz recomendar ao empreiteiro que fez assim: olha, eu tenho um empreiteiro, um pedreiro maravilhoso, ele fez um muro retinho, fez uma parede ali no esquadro, tudo certo. E Deus pega esse prumo, um instrumento de retidão, e o que ele faz? Começa a medir o povo. E a ideia da retidão do muro, análoga à retidão do coração do povo. E aí a situação muda. E eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus pegasse esse instrumento, esse prumo, esse nível, essa régua, imagine um instrumento que fosse de medição, ele ia dizer assim: rapaz, botei aqui no muro da sua cabeça, parabéns, você passou? Ou ele olhar para você e dizer: esse muro está tão torto, mas tão torto, que eu de forma nenhuma posso aprovar esse muro, vai ter que reconstruir tudo. Se você disse: por mim, ó, tranquilo, Senhor, pode botar o prumo na minha cabeça, o prumo no meu coração, que eu passo, eu vou dizer uma coisa para você: você está cego e perdido. Que ninguém, absolutamente ninguém presente aqui na história da humanidade, a não ser Jesus Cristo, a gente vai falar dele obviamente, ninguém poderia receber esse tipo de medição, esse tipo de tratamento e hoje passar ele com toda tranquilidade. Mas você vai falar, talvez alguns digam assim: mas eu ando há muito tempo com Jesus. Na verdade, desde criança, fui batizado na minha infância, na minha adolescência, fiz a minha profissão de fé, andando com Jesus, sou pastor, inclusive. E eu acho que eu passava nesse prumo. Faria bem, 9,5, mas não é assim. Todos nós aqui, diante desse prumo de Deus, a gente constata que a gente não é reto, que somos gente errada, com intenções erradas, com ações erradas, e toda a humanidade é um reflexo dessa realidade pessoal que todos nós estamos encaixados. As nossas guerras, as nossas dores, as nossas mentiras, os nossos desesperos, os nossos vícios, as nossas imoralidades, as nossas avarezas, todas são reflexo desse coração de Deus. Passou ali o prumo e percebeu que ninguém ali poderia escapar. Resposta errada, eu passo. Mas existe uma outra resposta errada também. Israel não passava no prumo, a humanidade não passa no prumo de Deus. Outra resposta errada assim, seria você dizer assim para Deus: eu não passo. E ponto final. Porque esse também, que não passa, e talvez só reconheça isso, igualmente, às vezes ainda que de modo diferente, mas igualmente está perdido. Porque se a gente aceita a nossa condição comum, como ordinária, dizendo, olha, esse é o nosso mundo, eu sou assim mesmo, a gente está igualmente perdido. Talvez a parábola que mais mostre isso para a gente é qual, gente? A parábola do filho pródigo. Ou talvez, se a gente pudesse dizer, a parábola do Deus pródigo, como diz o Tim Keller, diante de dois filhos igualmente perdidos. Um de um jeito e o outro de outro. Ó, eu sou assim mesmo, vou viver minha vida, tchau pai, vou viver do jeito que eu quero. Esse está perdido, quer viver longe do pai, de acordo com o seu próprio coração, mas existe um outro filho perdido. Para quem não conhece a parábola do filho pródigo, ela fala sobre isso, é uma história. Um outro filho perdido que estava ali, obediente, dentro de casa, mas que também não sabia, não podia perceber que não era pela sua obediência que ele estava ligado e conectado a Deus. Ou seja, não é por causa da sua obediência que ele poderia dizer assim, olha, eu sou filho porque eu obedeço. Filho é uma condição que Deus quer nos colocar. E a palavra talvez que melhore isso tudo, resolva isso, não é se eu sou um filho obediente ou se eu sou um filho desobediente, mas se eu sou um filho perdoado. Por isso que a palavra, a pessoa, né, de Jesus Cristo é a pessoa mais importante da Bíblia. Porque ela vai falar justamente de como a gente se livra dessa condição onde todos nós que estamos fora do prumo de Deus, recebendo por causa dessa ausência de prumo aqui, ou de retidão diante do prumo, receberíamos o juízo, mas a gente precisa de um milagre para que a gente possa ser aceito por Deus e a gente não possa receber esse juízo que Amós está dizendo aqui que Deus iria mandar. E o que a gente precisa disso é um milagre que se chama salvação, que é o perdão. Por isso, mais uma palavra tão cara para nós que somos evangélicos. É a palavra chamada evangelho. O que quer dizer evangelho? É uma boa notícia frente a esse prumo. Rapaz, o prumo está horrível. Eu sou assim, eu reconheci que eu sou assim mesmo. Eu estou perdido. Eu preciso de uma boa notícia. Ou, rapaz, meu muro está maravilhoso. Eu estou ótimo. Eu estou enganado, cego, perdido. E eu preciso, diante desta cegueira, também de uma boa notícia, que diante desse meu desespero humano, de ver a minha condição, saber que eu posso ter salvação diante do Senhor. E a única salvação para a humanidade, a única salvação para mim e para você, diante de tudo que a gente vive, diante de tudo que a gente é, diante da completa separação entre nós e Deus, da nossa falta de retidão diante do prumo de Deus, é Jesus Cristo, o perdão que Ele oferece a cada um de nós naquela cruz. E essa é a melhor notícia, por incrível que pareça, talvez você ache que precise de uma outra notícia melhor, mas essa é a melhor notícia que eu e você podemos ter nessa vida. É saber que eu, distante de Deus, eu posso ser salvo milagrosamente pela obra de Jesus Cristo. É sabendo que, achando que eu, pela minha obediência, vou ser salvo, que estou igualmente cego e perdido, eu posso ter, pela obra de Jesus Cristo, naquela cruz, obter e receber o perdão maravilhoso de Deus, eu ser livre de juízo e começar a caminhar em graça diante de Deus, com uma vida nova e uma vida diferente. Era verdade lá, continua sendo verdade aqui. Mas Deus manda um juízo. Um juízo imanente, ali, presente. Ele diz que os santuários seriam destruídos. Betel e Gilgal, a casa, a dinastia política de Jeroboão II, que era o rei ali, desmoronaria. Porque ele manda esses juízos aqui diante da humanidade para que a gente não esqueça de que existe um Deus que de fato julga. E ao mesmo tempo, diante desse fato de que ele julga, a gente lembre que ele tem misericórdia através do seu filho Jesus. Israel não passa no prumo. Nós não passamos no prumo. A gente precisa de um intercessor. Não é de Amós, a gente precisa de Jesus. A gente precisa de um perdoador, que é Cristo Jesus. E aí começa uma conversa, diante dessas visões, diante desse juízo, entre Amazias e Amós. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre esses dois, não tanto Amós, mas talvez sobre esse profeta Amazias, esse sacerdote chamado Amazias. Ele é um sacerdote de Betel. E Betel foi um santuário, bota aí um templo, que foi construído pelo pai do rei daquela época, que tinha o mesmo nome dele. Essa época aqui de Amós era a época de Jeroboão II e o pai dele, Jeroboão I, ele construiu esse santuário num momento de instabilidade política, que havia tido uma divisão entre Israel no Reino do Norte e o Reino do Sul. E nesse momento de divisão, a gente está falando agora do Reino do Norte, Jeroboão, ele falou assim, o que, que a gente pode fazer para juntar politicamente, para trazer aquela ideia de unidade nacional, de unidade aqui entre o povo? Não era um time de futebol naquela época, não era uma coisa parecida, mas era um santuário, uma religiosidade, uma espiritualidade, para que o rei pudesse ter estabilidade, ele e o seu reinado. Ele fez assim. E quem é o sacerdote? O sacerdote é o responsável por toda essa cerimônia religiosa naquele santuário que Deus mesmo não ordenou que fizesse. Coisa lá da cabeça de Jeroboão. Apenas como a coisa se configurou depois. E Amós é o profeta aqui, um trabalhador do templo. Amós é um profeta diferente. Ele mesmo falou assim, rapaz, eu nem trabalhava com isso. Eu fui chamado quando estava criando gado, cuidando ali das minhas plantinhas, dos meus sicômoros. Essa era a minha profissão. Quase como quem diz aqui, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Eu não estou aqui por causa de estabilidade. Estava fazendo outra coisa. Mas um dia Deus me chamou para falar essas verdades aqui, como fruto também da misericórdia, para que aquele povo, e nós também diante dessa verdade, a gente se arrependesse. E a conversa acontece, quando ele denuncia tudo o que estava acontecendo, e Amazias, que era um sacerdote daquele templo, daquela de Betel, daquela espiritualidade, naquele momento histórico onde o rei precisava ser defendido, Amazias queria defender o rei. Mas Amós era um profeta que queria fazer a vontade de Deus, falando das coisas de Deus. E Amazias diz, olha o que Amós disse. Talvez essa seja uma sutileza muito importante. Porque quando ele vai falar, seja para o rei ou seja pelo povo, das coisas que Deus disse, o que, que ele muda aqui, que é um detalhe fundamental? Ele não diz, olha o que, que Deus disse através de Amós. Ele diz, olha o que, que Amós disse. E essa é uma sutileza, gente, tão aplicável para os nossos dias. Sabe por quê? Às vezes a gente substitui as coisas mesmo. A gente é repreendido. A gente às vezes toma uma chamada. E o que, que é talvez a nossa primeira defesa? Não é dizer assim, Deus falou comigo e eu resisti. O Deus falou comigo através desse texto da palavra do Senhor, mas eu fiquei com o coração ainda inquieto. Não, a gente diz quase sempre, isso é coisa da igreja. Isso foi Felipe que falou comigo, isso foi Reginaldo que falou comigo. Isso foi fulano que falou comigo, foi Beltrano que falou comigo. E eu sei que às vezes a gente erra, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que a gente tem como quase um sistema de defesa para o nosso próprio pecado é atribuir a alguém humano alguma coisa que é divina. E às vezes a gente ouve coisas que a gente não gosta de alguém que a gente não gosta. E mesmo assim, vindo uma coisa de alguém que a gente não gosta, uma coisa que a gente não gosta, vindo de alguém que a gente não gosta, ainda assim pode ser alguma coisa muito importante que eu e você precisemos ouvir. E pode ser o Senhor falando da sua vida, quê? Para que você mude. Para que você pare de viver uma vida longe dele, distante dele. Só que a gente, repito, quase que nesse sistema de defesa pessoal, a gente está dizendo assim, isso é coisa do pastor, isso é coisa da liderança, isso é coisa de fulano, isso é coisa de Beltrano. E esquece de atribuir se aquilo de fato vem de Deus, ainda que a gente não tenha gostado, e vindo de alguém que a gente nem goste muito. Cuidado, isso é um caminho para a nossa espiritualidade e para o buraco. E é um exercício de humildade, que é muito bom quando a gente ouve alguma coisa, mesmo uma coisa que a gente não goste, mas de alguém que pelo menos a gente tem um afeto, tem um carinho, tem um respeito, mas nem sempre as coisas vão ser assim. Isso pode trazer essa inquietação no nosso coração. E outro problema. Amazias, ele queria agradar o rei. E Amós queria agradar o rei dos reis. E as consequências são muito diferentes quando a gente escolhe um desses estilos de vida. Ou a gente quer agradar o rei, ou a gente quer agradar o rei dos reis. Na fidelidade ao rei, talvez de fato você ganhe o mundo, mas perca a sua alma. E quando eu falo rei, aqui nem estou falando tanto dos políticos atuais, ainda que isso possa se encaixar também com muita gente que prefere, ao invés de falar a verdade, se vender aos reis da nossa atualidade. Mas talvez seja uma realidade que a gente critica, mas ela seja distante de mim, de você. A gente fala de olhar o outro fazendo, mas não a gente. Mas talvez não seja esse rei que queira dominar a nossa própria vida e o rei a qual a gente está querendo se vender. O rei é o nosso próprio coração. A gente quer agradar ele a todo custo e talvez a nossa própria cultura, a gente ganhe o mundo inteiro, mas a gente perca a nossa alma. Mas a fidelidade ao rei dos reis, talvez a gente não ganhe o mundo. Aliás, a gente não vai ganhar o mundo, mas a gente vai ganhar a nossa alma. Por isso que existe um jogo de perde e ganha na nossa relação com Deus. Quando Jesus disse essa frase, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele está falando disso. De que existe um senso de perda que será absolutamente natural para todo e qualquer cristão. Seja uma perda financeira, seja uma perda de prestígio, seja uma perda de relacionamento, quando a gente vai querer agradar o rei, a nossa cultura, o nosso próprio coração, seja lá quem for, a gente vai, de alguma maneira, não se livrar disso. Mas quando a gente quer agradar o rei dos reis, a gente vai ver, muitas vezes, isso indo embora. Só que a nossa própria defesa pessoal, também, diante disso, é falar assim, cara, será que eu não posso ter os dois? E, às vezes, é até bom quando a gente tem os dois. Eu fiz a coisa certa e ganhei uma promoção no trabalho. Que bom, quando isso acontece é excelente, né, gente? Eu fiz a coisa certa e ainda fiquei bem com os meus amigos, porque eles entenderam. Teve um que não gostou, mas os outros entenderam. Que princípio bacana. E muitas vezes a gente consegue isso tudo, mas muitas vezes, outras tantas vezes, não é esse o resultado. O resultado frente à nossa decisão pela fidelidade ao Senhor, já que fomos comprados por Ele, vai ser perder esse mundo, mas ganhar a nossa consciência em paz e a nossa alma farta por agradar aquele que é o rei do universo. Dormir no pouco, mas sabendo que a gente fez o nosso Criador extremamente feliz. Essa, de fato, precisa ser a nossa decisão. As consequências para Amazias, elas foram muito duras. Amazias disse, vai embora, vidente, retira para a terra de Judá, vai ganhar vida, vai lá e profetiza. Sai dessa terra, mas não fica aqui em Betel. As coisas não são desse jeito, o profeta é incômodo aqui. Mas ele falou assim, né? Eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, sou criador de gado, cultivador de sicômoro. Ele disse, quem me chamou aqui é Deus. Não estou aqui para agradar o rei, não estou aqui para agradar o santuário, não estou aqui para agradar a Amazias, não estou nem aqui para agradar a si mesmo, porque a mensagem era dura, mas para fazer a vontade de Deus. E as consequências para ele não foram tão duras, mas para Amazias foi. E horrível coisa é cair na mão dos deus vivos. Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e teus filhas morrerão pela espada, tua terra será loteada, você morrerá numa terra pagã, Israel será levado cativo para fora da sua terra. Deus colocou um prumo em Amazias. E olha o que aconteceu. Sinistro. É um daqueles textos que a gente vê esse juízo de Deus sendo muito, 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 muito duro. Mas como a Bíblia repete e diz pra gente, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Por isso a nossa opção que fomos comprar, a gente vai falar sobre isso. Nunca deve ser pela infidelidade, mas pra gente, por amor a Deus e por saber que Ele é justo, sempre está na fidelidade a Ele. Vou repetir. Se Deus colocasse um prumo na sua vida, como é que ela sairia? Todos nós sairemos perdidos. Mas Deus chama o seu povo salvo para ser reconstruído. Ou seja, a nossa salvação não é desculpa para a nossa infidelidade. Pelo contrário, a nossa salvação, ela precisa gerar em nós fidelidade, senão a gente precisa questionar se o de fato o que aconteceu conosco foi uma salvação de verdade ou foi meramente um convencimento religioso. Para a gente terminar. Sim, ponto. Lembra de um... Você precisa de um salvador. Ninguém passa no prumo de Deus. Ninguém. E por isso que a gente precisa de um milagre chamado salvação. Por isso que a gente precisa de um milagre que é o perdão de Jesus Cristo em nós. Deus colocou o prumo. E o que a gente vai ter se olhar para a nossa fidelidade é gafanhoto, é fogo consumidor ou qualquer outra coisa parecida. Para a gente se livrar disso na eternidade, a gente precisa de Jesus Cristo, que é o único que pode perdoar a gente desse assunto. Mas segundo, se Deus chamou a gente para isso, se Deus perdoou o nosso coração, se Deus foi fiel, ainda apesar da nossa infidelidade, não venda a sua fidelidade. Como Amazias fez, porque era um sacerdote, supostamente um sacerdote do Senhor, mas como a gente viu aqui no texto, a gente conhece e conheceu aqui a história, alguém que na verdade estava meramente a serviço do rei. O que ele não conseguiria era perder a sua posição palaciana, que era muito confortável. Se ele agrada o rei, ele tem as boas consequências do rei. Ele pode dormir nas camas de marfim que a gente viu aqui, pode comer os cordeiros que a gente já viu aqui, pode comer o melhor dessa terra que ele viu aqui, mas para a gente sabe que é para a gente, como povo de Deus, a nossa fidelidade ao Senhor não pode estar à venda. Seja para a cultura, seja para a ideologia, seja para os governos, seja para o nosso coração, seja para qualquer outra coisa, não venda. Siga a voz de Jesus. Seja isso gerando consequências boas ou ruins. Como Amós aqui falou, você não precisa ser profeta no sentido de ofício aqui para dizer isso. Olha, eu sou plantador de sicômoro, eu crio gado, quem me chamou foi o Senhor aqui. O futuro, eu não sei, o que ele me chamou para fazer foi isso. E a gente precisa ter essa mesma atitude para a gente não vender a nossa fidelidade ao Senhor nos tempos em que a nossa fidelidade parece que está à venda. Mas não é da igreja de Jesus Cristo, gente. Amém? E não atribua aos homens aquilo que é voz de Deus. Não diga, assim disse Amós. Assim diz o Felipe, assim diz o Reginaldo, assim diz o fulano, assim diz o Beltrano. Não estou falando apenas de pastores, mas qualquer outra voz que venha falar ao seu coração, seja uma pessoa que você não gosta, mas que falou alguma coisa que é profundamente divino, porque está alicerçado, enraizado na palavra de Deus. Não atribua isso. Escute com o coração humilde. Escute com o coração que vai depois pensar, refletir, brigar até diante de Deus daquilo que ouviu. Mas é muito melhor obedecer àqueles a quem a gente até não gosta, mas que falou a verdade de Deus, do que atribuir a outrem alguma coisa que é de fato verdadeiramente divino. A gente precisa viver assim, gente. Repito, não é para ser salvo, mas porque nós fomos salvos, a gente foi chamado para viver nessa fidelidade invendável para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. A gente aqui tem um momento de oração. Depois eu vou pedir para você ter um momento também de reflexão aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir, Deus, primeiramente que a gente lembre o quanto a gente está fora do prumo, Senhor. Às vezes o tempo passa e a gente acaba achando, Deus, que nós alcançamos um grau de retidão onde somos melhores do que os outros, ó Deus, e talvez sejamos salvos por causa disso, mas Senhor, muito obrigado, porque tudo é fruto da Tua graça, desse amor que a gente cantou aqui, logo eu, esse pobre pecador, logo nós, logo eu, logo você, logo nós aqui, Senhor, a gente está aqui de pé, perdoado pela Tua graça, que a gente não esqueça disso, Pai, que ninguém aqui passou no prumo, que é por causa do Evangelho, por causa da obra de Jesus Cristo, que a gente pode ser lembrado de que nós somos filhos de Deus, ó Pai. Que a gente pode ser lembrado, Deus, que a gente pode ter acesso a esse perdão maravilhoso. Mas, Deus, que isso não nos leve, Senhor, a uma vida, Senhor, distante de Ti. Até porque isso, Deus, nos parece impossível. Mas que leve a gente a uma vida de fidelidade. E às vezes, ó Deus, para essa vida de fidelidade, Senhor, fruto da Tua graça em nós, que já nos perdoou, a gente precisa ouvir coisas difíceis. E a gente se defende, Deus. A gente se defende dizendo que é coisa da igreja, que é coisa de fulano, que é coisa de ciclano. Mas, Deus, se fato forem coisas do Senhor, atestada pela Tua palavra, não pela nossa consciência, não pelo nosso coração, mas pela Tua palavra, Senhor, permita, Senhor, que o nosso coração de carne que o Senhor trocou, ele possa estar aberto para receber essa realidade, Senhor. Aberto para receber a Tua voz, para gerar obediência, Senhor. E aberto, Senhor, para não vender, Senhor, não vender a nossa fidelidade. Senhor, a gente está sendo tão chamado, Deus, pelo espírito do nosso tempo. Ó Deus, pela cultura do nosso tempo, pelas ideologias do nosso tempo, pelo nosso próprio coração, pela nossa atração para o mal, pela nossa atração para o benefício próprio, Senhor. A vender, ó Deus, por moedas de prata, por pratos de lentilha, por qualquer outra coisa, Deus, a fidelidade que o Senhor nos chamou a viver. Não deixe, Deus, que a gente viva assim. Mantenha a gente firme, Senhor. Mantenha teu povo firme nos teus caminhos, ó Deus. Tira, Senhor, dos nossos olhos as vendas, ó Deus, que às vezes a gente impede a gente de perceber como a gente está se vendendo, Deus. E coloca na gente, Senhor, essa obediência santa, a fim que a gente cresça, Deus, e se pareça a cada dia mais com aquele que nos salvou, Jesus Cristo, o nosso Redentor. E é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para todo sempre. Amém e amém.